Voltamos a apresentar Central Manhã.
É o programa Central Manhã aqui na sua emissora. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. O José Rocha, jornalista Humberto Fernandes. A Eurídice Vidigal é PhD em Segurança Pública e Cidadania. Aí botaram um coronel, eu não vou chamar o nome aqui não, porque senão vai te complicar para ti, ô. José Rocha, na Segurança Pública, daí... reticências. A Maria Lopes está dizendo, Humberto Fernandes, faz um apelo aí para o governador Carlos Brandão para refazer as faixas de pedestres aqui na avenida da cidade de Operária. Desapareceram todas, a nossa comunidade agradece.
Dona Maria Lopes, responsabilidade do prefeito Eduardo Braide.
Isso, responsabilidade. Mas se o Braide não der conta, aí chama o Brandão, ele pede permissão para o Braide. Braide, vou botar a faixa.
É, porque a responsabilidade das avenidas é da prefeitura.
É, porque, olha, eu queria até trazer, tem algumas imagens muito interessantes, Jalber Pereira. Aí eu achei engraçado, foi os comentários, né? O governador Carlos Brandão foi visitar as obras lá da Avenida Litorânea. E, por curiosidade também, eu já fui lá uma vez, já fui verificar. É uma obra muito grande. São 235 milhões de reais investidos. Aí tinha uns comentários, porque ontem eu estava com Tereza Cristina olhando alguns comentários do Instagram. Eles olha, tinha um comentário dizer assim: olha, depois que eu comecei a ler os comentários do Instagram, nunca mais eu li um livro. Porque tem uns comentários engraçados e muitos curiosos. Aí um dizendo assim: se esse governador deveria era fazer obra de mobilidade urbana.
Pois é. Isso aí é o quê?
Outro dizia assim... É, tinha outro comentário que dizia assim... Não, esse governador deveria estar investindo em obras estruturais. Eu digo, rapaz, isso aqui estudou, isso aqui é PhD.
Será que a estruturação para ele seria a construção de uma calçada?
O dedo coça com vontade. Eu digo, não, mas eu não vou comentar, não. Vamos deixar passar cada um, cada qual, né? Mas nós vamos trazer, até me perdi aqui no...
Vamos trazer o Max Baeta.
Max Baeta, isso. É, bom dia aqui também para o Carlos Roger, tá o pessoal mandando aqui. Vamos trazer o Max Baeta.
A região de Mirinzal, Roberto. O Max Baeta, que é o nosso correspondente na região, ele conversou com o professor Fábio, lá da Escola de Música, e também com o prefeito, o Davidson. Vamos acompanhar.
Estamos aqui em Mirinzal, onde, nesse momento, a banda Epifânio Barbosa vai se dirigir até a cidade de Balsas para fazer uma participação especial. E você percebe nas imagens os membros participando, colocando também os instrumentos no ônibus para se dirigir até a cidade de Balsas. E eu estou aqui com o professor Fábio, que vai falar para a gente. Professor Fábio, boa tarde. O que é que, de fato, a banda vai fazer lá na cidade de Balsas?
Queria deixar registrado o nosso carinho por todos os mirinzalenses, que é a banda marcial Epifânio Barbosa vai fazer uma grande participação especial no Festival de Bandas e Fanfarras em Balsas, promovido pela Federação Maranhense de Bandas e Fanfarras. E é de grande valia, porque o trabalho que a gente tem feito aqui na nossa região, principalmente aqui em Mirinzal, tem repercutido em todo o Maranhão. Então, por isso, nós somos convidados, estamos sendo... participando desse evento por causa desse respaldo que a banda marcial Epifânio Barbosa já tem em todo o estado do Maranhão e vai se fazer presente nesse evento de Balsa.
Davidson, que veio aqui também acompanhar a saída da banda Epifânio Barbosa de Mirinzal. Prefeito, é uma satisfação a Prefeitura de Mirinzal enviar essa banda para participar desse evento na cidade de Balsas. Boa tarde.
Com certeza, é uma satisfação muito grande a gente poder ter a nossa banda organizada para que possa representar mais uma vez o nosso município e sei que essa banda vai fazer bonito lá, como sempre vem fazendo, porque é uma banda que tem um histórico de grandes vitórias e grandes realizações. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui, dando apoio para os alunos, dando apoio para os familiares, para que nossa banda sempre possa estar no auge das bandas de fanfarra, não só do Maranhão, mas do Brasil todo.
Prefeito,
Muito obrigado ao Max Baeta. Max Baeta, eu aprenderia a tocar qualquer instrumento só para dar uma volta nesse ônibus. Rapaz, que ônibus bonito. Está aí a estrutura sendo oferecida, é importante isso. E esse intercâmbio também, essa troca, né, que existe aí entre os municípios, né, do estado do Maranhão. Muito bonito ver isso. Parabéns aí pelo apoio dado para essa galera, para essa juventude. Nós vamos a Brasília agora. Há uma expectativa muito grande hoje sobre o pronunciamento lá do presidente Luiz Inácio Lula da Silva lá na ONU. Ele, logo em seguida, vai fazer a abertura, né? E depois vem o Trump. Aí as duas assessorias dizem que não tem nada agendado, mas estão tentando evitar um esbarrão entre os dois. Que logo que o Lula estiver terminando o discurso, é hora do Trump assumir. É o segundo a falar. Mas nós vamos a Brasília para tratar de outro assunto com o repórter Nildo Costa, que está lá no Congresso Nacional, onde o negócio começou a pegar fogo na CPI, na CPMI, que investiga os desvios do INSS. Teve até ordem de prisão ontem, Nildo Costa, foi isso?
Foi isso mesmo, Roberto Fernandes, bom dia para você. Bom dia, Roberto Fernandes, bom dia, Jalba Pereira, bom dia que acompanha aqui o Central Manhã. Exatamente, Roberto, teve ordem de prisão, né? O depoente aí, ele já saiu, inclusive, pagou a fiança, né, na madrugada de hoje, o Rubens Oliveira Costa, empresário, ele é apontado pelas investigações como sócio, né, e carregador de bala do Antônio Carlos Camilo Antunes, que é o careca do INSS. Ele obteve a liberdade hoje na madrugada, né, após pagar a fiança. Ele foi preso pela CPMI por falso testemunho, né, contradições e mentiras, né, o que pediu a prisão dele. O relator, o deputado Alfredo Gaspar, ele já havia pedido a prisão do depoente, né? O Rubens, também o Duarte Júnior, que é vice-presidente da comissão, também pediu a prisão. E aí, por volta de meia-noite, aí, mais ou menos, o presidente, o senador Carlos Viana, então decretou essa prisão dele. Ele tinha o habeas corpus, né, que poderia permanecer calado, né, sem prestar, responder as perguntas, mas acabou aí sendo preso por essas acusações de falso testemunho e também de mentira e contradições. E aí, Humberto Fernandes, ele foi liberado, né, já nessa tarde, nessa madrugada, vamos acompanhar aqui realmente os andares. Por quê? Porque ele também revelou um envolvimento com um ex-assessor do senador do Maranhão, o Everton Rocha, do PDT. Né, ele disse que foi assinado, que o ex-assessor do senador Everton Rocha, do PDT, Gustavo Gaspar, que ele assinou uma procuração para que ele pudesse todos os poderes sobre as contas de uma empresa, né, prestasse assessoria para uma empresa, a GM Gestão Limitada, que era do ex-assessor, que era chefe de gabinete, braço direito do senador Everton Rocha. O deputado federal Kim Kataguiri, do União de São Paulo, pediu a convocação do empresário, né, ex-assessor do senador Everton Rocha, para prestar esclarecimento sobre isso aí, e quer aí ver qual é o envolvimento, né, se tem ou não tem alguma ligação aí do senador Everton Rocha com essa história aí desse ex-assessor, né, o Gustavo Gaspar, com o Rubens Costa, que depois ontem na CPMI. Viu, Humberto e Jalber?
Ok. Nildo Costa, muito obrigado. A gente torce para que a CPMI chegue a algum lugar, que não acabe mais em uma vez em pizza, né? Que principalmente que o dinheiro seja devolvido, né, para as pessoas. E para isso, se ficar, como a gente falou ontem aqui, se ficar impedindo essas pessoas que estão sendo convocadas de... eles já têm o direito de ficar calado. Muitos ficam aí irritando os deputados e os senadores, porque vão para lá e dizem assim: eu não vou falar nada e pronto, estou protegido pela lei. E ainda tem ainda os protegidos pela lei para sequer ir para atender ao pedido. Aí como é que vai investigar? É porque esse pessoal que recebe muito dinheiro acaba distribuindo dinheiro para muita gente, e aí tem muita gente que não quer, na hora da pressão, vai que escorrega o nome de alguém, né, Nildo Costa? A gente sabe como é que funciona.
Exatamente. Exatamente. Humberto e Jauber, outra informação só para fechar aqui, é o seguinte, é que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, ele rejeitou aquele pedido do PL, pedido da oposição, para indicar o deputado Eduardo Bolsonaro a líder da minoria aqui na Câmara. Ele substituiria a Carol de Trônia. Então, foi rejeitado o parecer da mesa. A diretora disse que só a ausência do parlamentar aqui do Brasil, está nos Estados Unidos, só aí já não corresponde, né, com suas obrigações como parlamentar e como líder da minoria. Então foi rejeitada aí essa indicação, né? Vamos ver o que, que a oposição vai falar daqui a pouco, né, sobre isso. O que, que vai, vocês vão indicar uma outra pessoa ou vai continuar a Carol de Trone? Como é que é? O regimento interno da Câmara dos Deputados, assim como demais normas internas, em especial o ato da mesa diretora número 123 de 2020, estabelece um conjunto de disposições claras sobre deveres dos parlamentares, incluindo as condições para o registro de presença, que é fundamental para a participação dos trabalhos legislativos aqui na Casa. Como é, se ele não está no Brasil, está nos Estados Unidos, como é que ele vai poder marcar essa presença aqui, precisamente para acompanhar os deveres de líder?
Ô Nildo, poderia ser líder dos ausentes.
Pois não.
Líder dos ausentes.
Pois é, né? Podia ser. Tem um deputado do Maranhão aqui que é líder de ausência aqui na Câmara, talvez está sob liderança disso aí.
Vamos revelar o nome.
Muito obrigado,
a população
já começaram a falar mal da vida alheia.
A população precisa saber que vocês são ausentes, viu, Nildo?
Estamos apresentando Central Manhã.
Antes dos registros, a gente só tinha medo. Medo da gente, de qualquer hora, a pessoa chegar e derrubar a nossa casa de taipa mesmo. E a gente mesmo não tinha vontade de desistir, né? Porque a gente sabia que um dia a gente poderia alcançar.
Terra para Elas, um programa aprovado pela ONU. E o Maranhão foi o único estado do Brasil a receber esse reconhecimento.
Então a mulher, assim, ela ganhou um protagonismo muito grande, porque hoje a mulher pode, hoje a mulher ela está onde ela quiser estar.
Tudo assim que ele pode fazer por nós, ele tem feito, nos enxergou.
Que através do Terras para Ela veio a nossa titulação. Nós recebemos o registro da nossa comunidade. Nós ganhamos aí mudas de açaí para a gente produzir, as mulheres estarem na frente. Eram as mulheres que ajudavam, agora é os maridos que estão nos ajudando. Veio a água, veio o término da nossa agroindústria. Esse título foi esperança para nós mesmo e disse para nós que estamos livres.